Uma pessoa sonhou, eu sonhei que me encontrava comigo mesma, mas eu era criança, aos 3 anos de idade. Era eu, como sou hoje, aos 28 anos, pegando uma criança no colo que era eu mesma quando tinha 3 anos. Foi muito bom. Fale um pouco sobre esse encontro. Os nossos corpos, embora sejam adultos, podem trazer certas carências infantis, certas carências da época da infância. E esta pessoa é uma pessoa que já tem condições para resolver essas carências. Isto é, ela, no seu estado atual, a acolhe como um aspecto bem infantil. Porque todos aqueles que têm carências infantis têm aspectos infantis até hoje. A gente vê uma pessoa adulta que de repente banca a criança. Uma criança de 3 anos, 5 anos. Tem reações que não é da idade dele. Não é da consciência dele. E esta pessoa descobriu como fazer isto. No sonho, ela estava com a criança no colo. E com a criança no colo, ela dá para aquela criança, ela mesma, não os outros, que precisam lidar com os nossos aspectos infantis e retrógrados. Nós mesmos pegamos esses aspectos no colo e damos a esses aspectos o que eles precisam, o que eles estão pedindo, aquilo que não receberam nas nossas etapas passadas. É muito bom este sonho. Vou repetir. Sonhei que me encontrava comigo criança, aos 3 anos de idade. Era eu hoje, aos meus 28 anos, pegando uma criança no colo, que era eu aos 3 anos. E foi muito bom. Sempre que nós temos alguma coisa conflitante com o nosso passado, não? Com aquele aspecto nosso, experimenta pegar aquilo no colo, não? E tratar daquilo. Não precisa envolver ninguém. Você mesmo assume os seus aspectos infantis. Você mesmo assume o tempo que você era menos maduro. Você mesmo assume aquilo. Pegue aquilo no colo, né? Faça como esta pessoa fez, que o mundo começa a melhorar. Bem, aqui uma pessoa está muito em pena, porque aconteceram várias coisas na família dela, e um que recentemente desencarnou entrou em comunicação com os outros e revelou as seguintes coisas: que durante a sua transição ele não sentiu e não viu nada, mas ele se lembra como é que se deram os fatos que o levaram a desencarnar. E ele também, do outro lado, encontrou as suas reencarnações passadas e ficou sabendo o que ele tinha sido. E depois ele viu que reconhecia o processo das forças involutivas que atualmente estão atuando sobre o seu pai, que ainda é vivo. E ele então começou a transmitir estas coisas todas para os outros membros da família. Parece que tem um ali que serve de canal. Então esta pessoa queria saber se as coisas deste tipo podem ser reais ou se são coisas geradas pelos desejos no campo astral. Podem ser as duas coisas. Agora, quando são reais, se percebe. Se percebe porque se vê que não é engendrado, se vê que não é imaginado, se vê que não é uma criação astral. Se vê que é algo do astral que está realmente comunicando ali. Isto se vê. Um caso em 1 milhão pode ser real. Então, pode ser real. Agora, isto pode mudar com o tempo. Isto é, porque nós recebemos uma comunicação de um filho desencarnado e esta comunicação é real, isto não quer dizer que aquela comunicação se repita de maneira real. Ou melhor, quase nunca se repete de maneira real. O que acontece é que uma comunicação real destas predispõe os seres, as pessoas, predispõe os canais a terem outras comunicações, para ficarem sabendo de coisas que não sabem, para facilitar a reorganização da sua vida. Então, tem sempre um desejo de que aquilo se repita. E esse desejo pode fazer o fenômeno se repetir. Mas o fato dele se repetir não quer dizer que seja real, porque não são as mesmas conjunturas. A alma do outro, por exemplo, pode não estar ali. E na repetição do fenômeno pode estar o corpo astral do outro. Pode estar uma forma pensamento do outro atuando, compreende? Mas não o indivíduo mais. O indivíduo se comunicou uma vez e nós não sabemos o que se passou depois. Não sabemos que rumo ele tomou. Provavelmente ele foi concedido um contato com a Terra, um contato com seus parentes, para que se resolvesse um assunto para ele, eventualmente. Mas, mesmo tendo sido real, não quer dizer que o fenômeno se repita. E se o fenômeno se repetir, pode não ser real. Está claro, isso é. Então, o mecanismo das pessoas podem se abrir para estas coisas. E se abrindo para estas coisas, podem começar a captar formas, pensamentos que estão no astral. Formas, pensamentos até daquela mesma pessoa, daquele mesmo ser. Mas aquilo não é mais ele. Aquilo é uma manipulação dos canais, dos médiuns, uma manipulação de quem está ali servindo de intermediário. Então, quando se diz que uma coisa desta é verdadeira, não se quer dizer que a coisa seguinte vá ser verdadeira. E nós teríamos que estar muito atentos com tudo isto. E num sonho, diz uma pessoa, um sonho que não era colorido, eu vi Lúcifer crucificado. O que é isto? Quer dizer, crucifique o teu ego, porque Lúcifer é o símbolo do ego. Cada um de nós tem Lúcifer dentro, se ainda tiver ego muito forte. Então o ego é o Lúcifer nosso. E este sonho, que deve ter vindo de um nível além do nível mental, foi traduzido assim: crucifique Lúcifer, põe o seu ego na cruz. E uma pessoa está um pouco desorientada porque nos seus sonhos ela se encontra com mulheres, com homens desencarnados. E ela quer saber se isso são as pessoas que ela realmente encontra de dia, que encontra na vida. Então, são os corpos astrais dessas pessoas. Porque as pessoas, quando adormecem, os corpos sutis saem do corpo e podem frequentar os nossos sonhos. Ou nós podemos também sonhar com uma forma pensamento da pessoa materializada. Então, isto é uma coisa normal. Não precisa ficar preocupada. E se você sonha com alguém que desencarnou, é porque aquele alguém ainda não dissolveu o seu corpo astral. Seu corpo astral ainda pode aparecer em sonhos para os outros. Na hora que ele dissolver o corpo astral dele, aí não tem mais sonho com o corpo dele. Aí os contatos são outros. E nos últimos 15 dias, diz uma pessoa, sonhei 3 vezes que ia viajar. Primeira vez para a Austrália, a segunda vez para a Índia e a terceira vez para a Argentina. E meu filho sonhou que eu fui viajar. Quer dizer, isto não é um sonho incidental. Isto é uma conjuntura, não é, da qual o filho está fazendo parte. Então, esta Austrália pode significar, se você vai viajar para a Austrália em sonhos, isto simbolicamente quer dizer que em sonhos você vai poder transmutar as suas coisas antigas, antiquíssimas, pretéritas. Aqui a Austrália está no sentido de pré-história, de coisa muito antiga. Então você vai transmutar coisas antigas tuas. Índia, quando você for viajar para a Índia, quer dizer que você, em sonhos, vai encontrar algum núcleo interno seu. A Índia, neste caso, simboliza a parte interna, os núcleos internos, nosso ser interior. E Argentina, quando você sonhar com Argentina, quando você for viajar para Argentina em sonhos, simbolicamente quer dizer que você estará sendo estimulada para o novo, que você estará sendo estimulada para a nova era, para a nova etapa, para a nova humanidade. E ela não conseguiu ainda perceber se essas viagens se referem a viagens no nível físico ou se serão viagens em sonhos. Isto aqui não é bem viagem. Isto é um trabalho representado pela palavra Austrália, pela palavra Índia e pela palavra Argentina. Parece que não precisa fazer passaporte, não? Porque é outra coisa. E uma pessoa diz que o seu ser aspira muito não estar tão comprometido com a vida terrestre. Então peço-lhe que fale sobre o estar aqui neste mundo sem ser deste mundo. Como estar nesta consciência vivendo fora dela? Olhe, você é uma mônada que está no plano cósmico. Então, se você toma consciência de que você está no plano cósmico como mônada e que é um prolongamento seu que está encarnado aqui, fazendo um estágio na Terra, você se habitue com esta ideia, você se habitue com esta imagem, com esta parte da realidade, que você vai começar a se sentir, sim, uma estagiária aqui, que você não vai se envolver tanto com a sua passagem por aqui. Porque a passagem por aqui deve ser muito rica. Passagem por aqui deve ser muito frutífera. Não deve ser uma passagem inútil, nem pode ser, nem tem condições de ser. Porque a Terra atrai muito e a gente acaba participando. E depois a Terra ensina como é que a gente tem que se equilibrar, se harmonizar. E a alma, então, começa a atuar, começa a tomar consciência disto, a mônada começa a chamar, e aí as coisas se esclarecem. Mas em princípio, enquanto as coisas estão confusas, não se esqueça de que você é uma mônada no plano cósmico e que está encarnada aqui na Terra e que está vivendo uma etapa aqui. É a vida de uma etapa, isto não é a sua vida toda. Uma pessoa recebeu a informação que a consciência divina também evolui. Faço esta pergunta porque normalmente se tem o conceito de que Deus é algo perfeito e ao mesmo tempo estático. Não, não existe nada estático, tudo evolui. Então Deus, o infinito, evolui, tudo evolui. Não há o que não evolua. É que certos níveis, certos núcleos, certas consciências são tão mais avançadas do que a nossa, nós estamos tão distantes delas que parece que são estáticas, parece que são perfeitas, mas não são perfeitas e nem estáticas. E à medida que nós estamos desenvolvendo a própria consciência, vamos sentindo tudo isso mais próximo, vamos sentindo tudo isso mais real. Mas não existe realmente nada estático e nada perfeito. Eu estou na faculdade, no meio do curso de serviço social, estou numa grande crise porque é um curso voltado somente para ajuda material, e eu estou descobrindo um lado meu que não é assim. Como posso utilizar este curso para o verdadeiro plano evolutivo? Então, isso aqui você vai descobrir, não é? Isso cabe a você descobrir. Eu não sei se você vai usar o curso, mas, eventualmente, você estará descobrindo certas coisas enquanto faz este curso. Porque se o curso só trata de coisas materiais e não é isso que você está buscando, quer dizer que, durante o curso, você vai descobrindo o seu curso interior, você vai descobrindo o seu processo interior e talvez este curso na faculdade, este curso externo, este curso material, tenha servido para você chegar num tal grau de insatisfação de buscar realmente o estudo dentro de você. Então esse curso está sendo muito importante para você, porque a cada dia que você passa nesse curso de faculdade, você está sentindo mais necessidade de se aprofundar e de fazer o seu estudo interior e de buscar as coisas dentro de você. Então tem sido muito útil isto aqui. Agora, se você já descobriu que lá não vai aprender a lidar com essas coisas sociais, isso já está bem, e agora você procura isto internamente, porque para as almas, para os nossos seres interiores, não existe serviço social. Isso é uma coisa que não existe fora desta coisa externa. Serviço social não existe. O que existe é serviço. O serviço é um só. O serviço é um só, e o serviço é a vocação da sua alma. A sua alma não tem vocação para serviço social, nem para serviço médico e nem para serviço sanitário. A sua alma tem vocação para servir. Para servir. Então tome cuidado para não entrar numa destas castas sociais, sanitárias, ecológicas, econômicas. Tome cuidado para não entrar num desses compartimentos, porque parece que não é isso que sua alma está querendo. Serviço é uma atividade da alma. Onde quer que esta alma esteja agindo. E como podemos invocar a fé que tanto precisamos? É você pensar na alma, refletir sobre a alma, se ver como alma, perguntar dentro o que é a alma, onde você está, fale comigo, se mostre, me ajude. E aí você vai adquirindo fé, porque a fé é uma energia desse seu ser interior, desse ser interno. Então você invoca a fé indiretamente. Quando você busca esse ser interno, você está indiretamente invocando a fé, porque a fé é uma característica dele. Uma pessoa em sonhos viu a sua mão direita pegando fogo. Simbolicamente, a mão direita é aquela que através da qual nós passamos a nossa energia mais espiritual aqui na Terra. Mão direita é o símbolo da ação espiritual, das dádivas espirituais, é o símbolo, enfim, dos gestos espirituais. Claro que pela mão esquerda também sai a energia do coração, sai a energia do centro cardíaco, pela palma das duas mãos. Mas se esta mão direita no sonho estava pegando fogo, é uma alma que está realmente muito necessitada de servir e que deve estar em nível de personalidade sendo muito bloqueada. Então é uma alma que está muito pronta para se doar, mas a personalidade está retendo esta ação. Por isso é que a mão direita está queimando. E queimando aqui pode não ter só um sentido negativo. A mão direita queimando pode ser que algo na personalidade da pessoa, no seu lado espiritual, está sendo preparado, está sendo purificado. Isto é, estão sendo queimados os obstáculos. Então, isto tem um lado positivo. É um fogo que purifica, é um fogo que libera, que liberta. E uma pessoa diz que ela estava aqui num lugar de paz e que teve sonhos muito violentos. Como se pode ter sonhos violentos estando aqui? Os sonhos violentos são resultado do acúmulo dos nossos maus pensamentos. Então os nossos pensamentos que são praticados fora daqui, mas quando se chega aqui eles estão acumulados. Então aqui eles podem se liberar. Então, quando a gente está em um momento de recuperação, quando a gente está num momento de reestruturação, de reflexão, e vem estes sonhos desalinhados, nós devemos considerar isto como uma liberação de material espúrio que estava lá no subconsciente. Considerar isso como uma liberação, como algo que saiu, foi embora, e não se preocupar. Porque tem subconscientes que demoram um certo tempo para se esvaziar destas coisas. Então, isto fica acontecendo, às vezes, anos depois que a pessoa já fez certas opções e já fez certas mudanças. Mas até que tudo aquilo que está no subconsciente se libere, passa um tempo porque não pode ser liberado tudo de uma vez. E uma pessoa está pedindo para nós falarmos sobre a grande pirâmide do Egito. Nós conhecemos pouco do Egito antigo, mas sabe-se que aquelas pirâmides, principalmente a maior, eram um ponto de atração para a captação de certas energias cósmicas que a Terra necessitava. Agora, até que ponto aquelas pirâmides equilibraram o planeta não se sabe, mas eram pontos de captação de energias cósmicas e que ajudavam o planeta a ficar equilibrado. Sendo um ponto de atração de energias muito especial e sendo um local de forte energização, as pirâmides eram usadas para certas práticas espirituais. Certas práticas, como por exemplo, preparação para expansões de consciência. E naquele tempo, assim como havia as pirâmides, havia quem sabia lidar com elas. Hoje não há mais, porque já passou este tempo das pirâmides, não? O planeta está se resolvendo de outra forma no seu equilíbrio. Então hoje não há mais quem saiba usar as pirâmides. Vocês veem que hoje as pirâmides são usadas como turismo. Então não há mais quem saiba lidar com aquilo, porque realmente não é mais necessário aquele templo no plano físico, porque hoje as expansões de consciência e o trabalho sobre as expansões de consciência se dá internamente, se dá no interno dos seres. Então a pirâmide hoje está dentro de nós, a pirâmide hoje está no nosso interior. Mas se a pessoa quiser ter mais informações sobre isso, pode ver O Egito Secreto, de Paul Branton. E uma pessoa pergunta, se nós somos liberados do karma, através de transformações e de purificações, os seres que estavam relacionados conosco também são liberados? Sim, são liberados relativamente, não é? São liberados da parte que você mantinha ligado. Mas a parte deles, eles mesmos têm que resolver. Então, se você se trabalha no sentido de se desapegar de alguém, você fez a sua parte. Mas aí precisa que aquele alguém também faça a parte dele, que é para esta liberação ser completa. Em certos casos, como em certos casos de karma familiar e outros tipos de karma, mesmo que um relacionamento prossiga depois que você se liberou internamente dele, isto é uma coisa formal em função daqueles outros que ainda não se desapegaram e que continuam ligados. Então, aquela ligação formal pode até continuar, mas da sua parte, você está mais livre, a sua situação é diferente. Muitas vezes esses relacionamentos formais prosseguem mais em função dos outros que ainda não estão preparados para uma purificação do que praticamente por aquele que está se trabalhando com mais intensidade. E o que seria discernimento? O discernimento é um pouco mais avançado que uma reflexão ou que uma decisão. Uma reflexão está no nível do livre-arbítrio, está no nível mental. Você reflete com a mente, você resolve, decide com a mente. O discernimento é isto, mas acrescido de uma capacidade da alma entrar no mérito das coisas. Então, quando a alma começa a entrar nas suas decisões, quando a alma começa a influir nas suas decisões, quando o seu livre-arbítrio está já mesclado com a vontade da alma, aí você é capaz de discernimento. Então, o discernimento é mais profundo, discernimento é algo mais maduro que uma reflexão. Uma reflexão está no nível mental. O discernimento já começa a usufruir da sabedoria da alma. É por isso que num discernimento você pode chegar a fazer coisas que não são tão favoráveis àquilo que a sua mente diz. Então não é sua mente que está aí sozinha. Está vindo uma luz de uma outra região. É muito importante que a gente desenvolva o discernimento. Muito importante que a gente peça dentro de nós luz para podermos refletir de uma outra forma, para podermos estar fazendo um outro uso desta nossa liberdade de refletir, de escolher ou de discernir. Há pessoas que têm livre-arbítrio, que escolhem, que refletem, mas que não são capazes de discernimento. Não são capazes de discernimento porque elas ficam agindo, escolhendo em nível mental. Para ser capaz de discernimento, precisa já ter uma certa entrega desta nossa capacidade de pensar e de refletir. Aí começa a entrar, então, a forma como a alma faria as coisas. E aí o discernimento é tudo isto. E o que quer dizer sonhar com escorpião nos picando? Se ele chegou a picar, é porque as forças involutivas chegaram a te atingir. E se ele está para picar, você teria que cuidar para não ser picado. Isto é, teria que cuidar, teria que estar atento para não se deixar levar por alguma força involutiva. A picada do escorpião significa a força involutiva que te atingiu, que te pegou. Uma pessoa pergunta se não houvesse o livre-arbítrio, a humanidade seria mais espiritualizada? Sim, evidentemente. O livre-arbítrio não era uma coisa compulsória. Na hora em que o corpo mental foi se formando e na hora que a humanidade começou a usar o corpo mental, lhe foi dada essa escolha. Querem livre-arbítrio ou querem uma ligação com a vontade suprema direta? Predominou liberdade mental e a humanidade escolheu ter o livre-arbítrio. Outras humanidades, mais ou menos do nível desta, não têm o livre-arbítrio e, portanto, evoluem mais rapidamente. Mas isto foi o caminho que nós mesmos escolhemos. Talvez, pela nossa constituição, o livre-arbítrio seja realmente o caminho mais atual para este tipo de humanidade. Porque é uma natureza humana que não está preparada para obedecer. Ela só começa a obedecer depois que sofre. Depois que ela passa por uma série de sofrimentos, depois que ela passa por uma série de desilusões, é que ela começa a obedecer. É uma característica desta humanidade. E isto faz parte do livre-arbítrio, do funcionamento e da existência do livre-arbítrio. É uma das formas de se chegar. A pessoa diz que toda vez que ela se concentra no coração, ele bate fortemente. O que isto significa? Significa que você está sendo tocada pela energia até o seu planetérico. Você não está sendo trabalhada só na alma ou só nos níveis sutis. Você está sendo trabalhada até no planetérico. Agora, seria melhor, nesses casos em que algum órgão ou que alguma área do corpo começa a reagir muito fortemente, então, nestes casos, seria bom não fazer isto, de se concentrar no coração, mas de manter uma concentração generalizada, manter uma concentração em tudo, se manter concentrada o dia todo em todas as coisas e não em um momento especial. Porque aí, se a concentração é generalizada, a energia vai trabalhando os corpos bem suavemente, sem que você se concentre em lugar nenhum. Porque se você senta, faz uma concentração no peito, no coração, então tudo conflui para lá. E fica muito forte, fica muito pesado para uma área só. Quem percebe esta energia não precisa fazer nenhuma concentração especial. está dentro desta energia e deve deixar que a energia trabalhe, sem nenhuma preocupação. Aí o corpo físico, o corpo etérico ou o corpo emocional não ficam sobreestimulados. Eles recebem aquilo que têm que receber e o excesso se espalha por todo o resto do corpo. Agora, se a gente vai fazer uma concentração especial, aí pode sim ter batimentos cardíacos e outras coisas, o que não é necessário. E aqui esta pessoa que está perguntando a respeito de como pedir ajuda a certos elementais, nós não achamos que os elementais devem ser invocados ou incomodados. Os elementais têm o seu trabalho, eles têm a sua tarefa, eles são muito obedientes, eles cumprem as suas tarefas e nós parece que não precisamos chamar os elementais para nada, porque eles sabem onde devem estar, conhecem a sua tarefa e a desincumbe, se nós não os afugentarmos. Nós podemos afugentar os elementais com barulhos, com maus pensamentos, com desordem, com falta de limpeza, com incensos desses mágicos. Enfim, com tudo isto nós afugentamos os elementais mais evoluídos e mais avançados. Quanto mais neutros nós estivermos neste assunto, mais à vontade eles ficam para agir, para trabalhar e para colaborar com o ambiente. Nós não precisamos realmente nos ocupar dos elementais. Eles sabem o que fazem e nós temos só que manter um ambiente tranquilo para que eles possam trabalhar. Muitas pessoas estarão se perguntando, mas existe a possibilidade de nós chamarmos os elementais virem ajudar? Sim, só que quando você os chama, você não tem o conhecimento de que elementais devem estar ali. Se você não chama nenhum deles, mas se você deixa o ambiente adequado, estarão ali aqueles que tiverem que estar, aqueles que tiverem um trabalho à altura daquele ambiente, aqueles que tiverem uma função naquele ambiente. Se você começa a chamar, eles são obedientes e pode chegar o elemental errado. Pode chegar o elemental que não é adequado para aquele momento. E aí, aqueles que são os guias dos elementais, aquelas inteligências elementais, acabam não trabalhando aquela área. Acabam deixando aquilo ao sabor do homem. Ou então, o homem que não tem ideia de que elementais devem estar ali, pode atrair elementais inferiores. Pode atrair elementais que se aproximam com o chamado do homem. E esses são elementais inferiores. Porque os elementais evoluídos, avançados, esses não seguem os homens, estes seguem os devas. Então, os elementais de qualidade seguem os devas, ou seguem aquelas inteligências elementais. Aqueles que obedecem ao homem são sempre elementais menos evoluídos, são sempre elementais menos avançados. Então é isto que a gente ganha de estar invocando elementais. A gente fica com aqueles que não seriam os melhores para ali. E uma pessoa pergunta, como posso procurar ser útil ao plano evolutivo na minha vida? Oferecer-se ao eu interno e aguardar. Aguardar que a tarefa surja, que a tarefa apareça. E uma pessoa está vivendo, nas suas palavras, um verdadeiro inferno, porque ele não está conseguindo rejeitar uma coisa da qual ele não pode se apegar. O meu corpo mental, diz ele, já compreendeu que não é o caso, mas o emocional não consegue. Quer insistentemente e mesmo diante do óbvio, não se resigna. E eu já percebi que este é o meu ponto-chave. Deixar de desejar o maior desejo da minha vida, a única coisa pela qual eu acreditava valer a pena viver. Como farei isso? Então você tem que insistir até conseguir. Se você insistir, deixar de desejar aquilo que você mais deseja, se você insistir, a uma certa altura você vai receber uma graça, vai ser ajudado e vai conseguir. Precisa insistir. E uma pessoa está perguntando: se no plano físico nos libertamos da ação do karma, entregando o fruto das nossas ações, como é que nós nos libertamos do karma nos outros planos? Isto é, nós vamos saindo da lei do karma material quando entregamos o fruto das nossas ações, quando agimos sem esperar resultado. Quando nós aprendemos isto aqui no plano consciente, quando aqui no plano consciente nós aprendemos a agir sem interesse no resultado, isto reflete nos planos internos, isto reflete nos planos sutis, e o nosso interesse nos planos sutis também se libera de muitas coisas. Porque no plano astral nós temos praticamente os mesmos desejos e os mesmos interesses daqui. E no plano mental temos às vezes os mesmos desejos e os mesmos interesses ainda mais fortes. Então, se nós vamos aprendendo a entregá-los aqui, nos outros planos eles vão se afrouxando. Não é que vão se resolvendo, mas se você aqui trabalha sem visar resultado, isto vai afrouxando, isto vai liberando os seus interesses espúrios no plano astral e no plano mental. Isto vai influir. Então é bom sim fazer isto, porque isto reflete em desapegos mais profundos, em desapegos mais subconscientes. E aqui uma pessoa que está trabalhando com o nosso material informativo, com livros, com CD, etc., está muito preocupado com a ansiedade de certas pessoas de quererem adquirir todo o conhecimento de uma vez. Então ficam muito aflitas por querer ler os livros todos, por querer saber todos os assuntos. E como há muitos livros e muitos CDs, as pessoas ficam ali sem saber como começar. Então, esta pessoa que trabalha com isto pode pedir às pessoas que escolham um livro ou um CD olhando o índice no livro. Abra o livro, consulta o índice. Ou pega o CD, consulta a síntese que tem ali na etiqueta. Então, pela síntese do CD ou pelo índice que está dentro do livro, a pessoa vai ver qual é a porta de entrada dela, por onde ela deve começar. Qualquer desses livros e qualquer desses CDs, qualquer destas fitas, podem servir de porta de entrada. Aqui não tem ensinamento elementar, médio, evoluir, não, não. Qualquer um é uma porta. Uma característica desse trabalho é que não há coisa mais ou menos adiantada. Aquilo que você encontrar pelo índice, pela sua intuição ou pelo resumo que está nos CDs, aquilo que você achar que é o seu, aquela pode ser a sua porta de entrada. E aí você vai tendo fé que a próxima coisa que você pegar para estudar vai ser uma continuação, vai ser um prosseguimento. Porque vocês já notaram que aqui você está lendo um livro e ele te leva a outros. Às vezes ele diz: veja tal livro. Se aquilo é o assunto que você precisa desenvolver, ele mesmo te indica onde é que você deve ir. Isto acontece muito no glossário. Então, o glossário, quando você descobre a sua parte ali, que te diz respeito, aquela te manda para um outro verbete, ou te manda para um outro livro. Então, a própria obra vai indicando para você para onde você deve ir. Mas isso não é igual para todos. E não há também coisa mais simples, menos simples e mais complicada. Ela toda é uma porta de entrada. E você vai notar logo de início que não é uma questão de quantidade de informações. Quando você encontra aquilo que você precisava, você não tem pressa. Você vai até precisar de tempo para trabalhar aquilo, e o que você encontra em seguida vem te completar, vem te abrir uma outra porta, sem pressa. E não há um esquema para isto. E não precisa mesmo. A pessoa mesma pega o índice, vê, ela mesma chega. E qualquer coisa que ela pegue, ali pode servir de porta. E se ela tiver de prosseguir, ela vai prosseguindo e vai chegando no livro, na informação que ela precisar. Precisa ter fé nisso, porque esses livros têm esta energia. Como é que os raios, as linhagens, as hierarquias, as tarefas e os atributos do monastério se relacionam? Como é que isso tudo se relaciona? E se está longe o momento de nós começarmos a trabalhar os raios imateriais? Bem, raios, linhagens, hierarquias, tarefas, atributos do monastério, isso está sim tudo relacionado. Os raios estão no plano cósmico, os raios são manifestações cósmicas, chegam até nós, chegam até os nossos corpos. Nós temos o cosmos em nós, através dos raios, visível. Antes de nós encontrarmos a nossa consciência cósmica, antes de nós encontrarmos o centro da nossa consciência, nós já estamos experimentando o cosmos através dos raios. Os raios são manifestações do cosmos, são aquilo que é a voz do cosmos, a emanação, a energia do cosmos. As linhagens estão nas nossas mônadas, estão em nós também. Então, cada mônada nossa está numa dessas linhagens. Então, isso tudo está dentro de nós. As hierarquias também são universais, estão dentro de nós, estão fora de nós. Nós estamos nas hierarquias, as hierarquias nos acolhem na sua aura. As tarefas, nós estamos em contato com ela através da lei do serviço. Conhecendo esta lei do serviço, isto é, o autoesquecimento e buscar a necessidade do outro, então aí entra-se na lei do serviço, entra-se numa lei espiritual superior e estamos com tudo isto vivendo, em maior parte ou em menor parte, os atributos do monastério, que precisa vivê-los, não é só conhecê-los e sabê-los de cor. Mas esses atributos dizem respeito também à nossa vida interna, diz respeito à nossa vida de mônada, diz respeito às nossas tarefas internas, aos nossos raios, à nossa linhagem. Então isso está tudo relacionado. E o nosso estudo dos raios imateriais, que já várias vezes começou, deu um sinal e um dia embarcaremos neste veículo imaterial, não? E desenvolveremos todas estas coisas em um outro sentido.